Uninter Entrevista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira, né, aqui no campo do jornalismo, mais especificadamente sobre o rádio. Eu tô aqui com o William Bittar, ele é da casa, né, ele é egresso aqui da Uninter, se formou em 2015, já trabalhou na Rede Massa e na 97,1 FM, né, da Paraná Educativa. Hoje ele é repórter na CBN Curitiba e também trabalha na RIC TV como repórter de produções especiais. É muita responsabilidade, hein, William? Muito obrigada por você ter cedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente hoje, viu? Que até antes aqui da gente entrar no ar, você estava falando da correria que estava agora de manhã, né? Cobrindo algumas matérias. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
E é isso, Bárbara. Obrigado você pelo convite. Obrigado mais uma vez. Sempre uma honra
voltar aqui na Uninter.
Maravilhoso. Fala para mim um pouquinho da sua trajetória no jornalismo e no rádio, William. Como que aconteceu tudo isso?
Desde quando eu comecei a estudar aqui na Uninter, em 2011 para 2012, eu tive essa vontade. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e escolhi mesmo que eu ia entrar no jornalismo. Que eu ia realmente fazer parte disso, que eu ia trabalhar com isso. E a minha história com rádio começou desde quando eu comecei a estudar aqui. Sempre gostei de rádio, sempre gostei de TV também, mas principalmente de rádio. Sempre tive uma paixão diferente, até estava brincando com o professor Mauri, que eu comecei a escutar rádio quando eu era estagiário, lá no ensino médio ainda, era menor aprendiz. Eu escutava numa instituição do estado aqui, que eu escutava a Rádio CBN todos os dias e quis o destino que eu fizesse parte da Rádio CBN um dia. E é muito gostoso, eu adoro o que eu faço, é correria sempre. Hoje de manhã foi uma correria absurda, porque além de fazer a reportagem, a gente apresenta ainda o programa de esportes na hora do almoço. Mas eu gosto do rádio desde sempre, assim. O meu TCC, inclusive, foi uma rádio web para administração pública. Então acho que o meu relacionamento com o rádio, ele é bem antigo e é bem gostoso, assim, você conciliar o teu gosto com o que você faz. Então eu trabalhar com rádio hoje, apesar de eu trabalhar também com TV, mas rádio é uma paixão que eu tenho, assim, desde sempre.
Isso daí, quem começa a fazer faculdade de comunicação sempre muda, né? Eu entrei em jornalismo querendo fazer TV. Daí, no meio do curso, pro final, eu me apaixonei por rádio. Falei, não, nossa, é rádio que eu quero fazer. E é muito legal trabalhar no veículo, né?
Quando eu entrei, eu queria fazer esporte. Eu queria trabalhar com futebol. E muitos dos meus colegas de classe também, na época, também queriam trabalhar com esporte. Eu acabei trabalhando um bom período, pelo menos uns 2 anos eu trabalhei com esporte, mas não na área do rádio. Apesar de hoje eu apresentar um programa esportivo, mas na época eu fiz muita foto. Eu fotografava, eu trabalhava por uma agência, um freela por uma agência, e acabava fotografando todos os jogos aí aqui de Curitiba e alguns no estado e também em outras regiões do país. Inclusive fui para as Olimpíadas lá em 2016 para a gente cobrir as Olimpíadas também. Enfim, foi uma... Eu amo esporte, gosto de trabalhar com esporte, mas o que eu faço hoje, que é o hard news mesmo, é a minha paixão.
Bacana. E você que fez o TCC sobre web rádio, né? E trabalha na CBN também, que digamos assim, seria rádio padrão. Padrão, eu digo no sentido de CFM, né? Essas coisas assim. Entre esses dois tipos de rádio, até pra, né, que você fez o TCC, quais que você pode dizer que são as maiores diferenças entre um ou outro? Ou são praticamente iguais?
Na verdade, eu acho que o rádio tradicional, ele se espelhou muito no que a rádio web faz hoje. Porque a rádio web que começou com as transmissões ao vivo, por exemplo, do que estava acontecendo. Muitas rádios web faziam isso, né? Acabavam fazendo programações com vídeo mesmo. Algumas transmissões nas redes sociais, de 2012 para cá, isso aumentou muito. E eu acho que o rádio tradicional acabou se espelhando um pouquinho na questão da rádio web por conta disso. Mas rádio web, você tem uma liberdade muito maior. Você tem uma grade que você pode mudar ela todos os dias.
Sim.
Né? No rádio tradicional, não. Você tem uma rádio... Nós somos uma afiliada maior do grupo CBN, né? Então, a gente tem uma limitação de programação que é bem maior. Rádio web, não existe isso mais. Rádio web, qualquer um pode ter uma rádio web hoje. Isso não é demérito nenhum. Eu acho que podem ter rádios webs para nichos diferentes. A minha rádio web, por exemplo, no meu TCC, foi uma rádio web voltada totalmente para administração pública. Totalmente voltada para capacitação dos servidores públicos, em especial contratos administrativos e licitações. Trabalhei numa empresa que fazia isso muito e acabei conciliando o meu gosto por rádio para criar um produto para eles, e que no fim a gente acabou consolidando, né, o produto. A Rádio Web Solicita, que eu fiz na época, ela rodou durante 2 anos a programação enquanto eu estive nessa empresa, né? Depois que eu voltei para o Hard News, deu continuidade no projeto lá, mas foi um projeto assim que me deu um campo de atuação bem grande, assim, porque como eu fazia uma rádio web, fazia uma programação 24 horas, ou seja, eu trabalhava o dia inteiro para deixar a rádio girando 24 horas por dia, quando eu voltei pro Hard News, que eu tinha um limite de tempo de 5 horas para produzir, eu até achei que facilitou um pouco minha vida, porque eu não precisava produzir, não me preocupava com vinheta, porque a vinheta já vinha pronta. Mas rádio web hoje você tem um campo assim que tem vários nichos, qualquer pessoa que goste de rádio e queira produzir e tem um mínimo ali um pouquinho de noção de como é produzir uma rádio com vinhetagem, com, enfim, com todas as laudas preparatórias ali para você fazer uma apresentação, você pode ter. E eu acho que esse é até uma dica que eu faço às pessoas que gostam, por mais que seja um hobby ali de final de semana, fazer pelo menos para aprender, eu acho que isso vale a pena, assim, para a pessoa pelo menos ter uma vivência do que é o rádio, independente do nicho que ela queira atuar. Eu acho que é bem legal fazer isso.
Mas fazendo tudo isso nessa rádio web que você trabalhou nesses 2 anos nessa empresa, você fazia sozinho, não era muito trabalhoso para manter assim 24 horas
era.
Lá? Porque daí vai lá, faz locução, faz produção, faz edição.
Era muito, né? Era, eu acho que era, nossa, eu chegava a ficar esgotado assim no final do dia, eu trabalhava 13 horas assim pra produzir ela inteira, mas era uma coisa que eu sabia que podia dar resultado, sabe? Eu tinha um propósito naquela época, que era fazer com que a administração pública se importasse com o que ela estava fazendo, com transparência, com responsabilidade. E foi isso que eu trouxe lá para dentro, sabe? Eu trazia especialistas do Brasil inteiro. Então, eu tive a oportunidade de viajar para Brasília, fazer entrevistas com ministros que, na época, não davam muitas entrevistas. Haroldo Cedraz, Augusto Nardes, até Gilmar Mendes, que hoje é uma das figuras, né, pomposas, digamos assim, da administração pública, são pessoas que eu entrevistei, que eu tive a oportunidade de entrevistar ainda na época da Copa do Mundo de 2014. Então, Sim. Eu pude ir para lá para falar sobre as obras, sobre os chamados elefantes brancos na administração pública. Então, a minha responsabilidade e que eu levava comigo era eu fazer uma programação 24 horas que a pessoa que acessasse a qualquer momento, ela tivesse o mínimo de noção do que ela estava escutando. Então, a todo momento, pelo menos na rádio web, como não é uma programação fechada, a gente tinha que frisar o tempo inteiro quem a gente estava entrevistando. Mas, assim, eu acho que me deu uma vivência bem legal, assim, para eu produzir depois. Até para eu estudar mais, por exemplo, como funcionava a política naquele momento.
Sim.
Então, isso eu acho que acabou auxiliando para quando eu saí de lá, que eu queria voltar para o Hard News, ter pelo menos uma vivência do que estava acontecendo. Eu fiquei numa empresa privada, mas não esqueci do que estava acontecendo no mundo, assim, do que estava acontecendo no Hard News mesmo. E acho que isso facilitou bastante. Era cansativo, mas era que eu estava lá para fazer, eu tinha que fazer.
É, daí dava pra conciliar. E do tempo que você gosta disso de rádio, digo gosta porque você falou da história, né, de ser o menor aprendiz e até hoje trabalhando nisso, quais foram as maiores diferenças que você pôde notar no veículo, assim, que aconteceram?
Bom, eu acho que uma das principais diferenças foram as redes sociais dentro do rádio tradicional, assim, a integração e a conversa com o ouvinte, ela ficou muito mais dinâmica, sabe? Antigamente era por e-mail, hoje ainda é por e-mail, né? Algumas rádios ainda usam e-mail. Mas antigamente você demorava um tempo para conseguir informações, por exemplo, do ouvinte. Hoje o ouvinte, ele faz o programa com você. Hoje o ouvinte que está te ouvindo de manhã, ele consegue te mandar uma mensagem ali de um acidente que aconteceu na João Bétega, por exemplo, na região norte, na região sul. Então, a interação com o ouvinte, ela ficou muito mais dinâmica. E hoje você tem uma responsabilidade muito maior. Você não pode deixar uma notícia da manhã ficar velha. Por exemplo, né? Você não pode deixar que a tarde ela seja reprisada. No mínimo, para você deixar alguma coisa programada para tarde, você tem que trazer alguma coisa nova. E a nossa responsabilidade hoje é essa, né? Trazer um dinamismo maior para o rádio. Hoje o rádio não é só voz, né? Hoje, antigamente, as pessoas imaginavam quem era
como
o locutor,
era,
né? Você tentava pensar na fisionomia e quando você encontrava essa pessoa na rua, você falava, nossa, eu não imaginava que você era assim. Hoje não tem mais isso, né? Hoje você tem câmeras, hoje tem as transmissões
ao vivo. Faz live em Facebook, você vê tudo.
E você faz essas lives e a pessoa já sabe quem tá falando com você. Então, até pra você ter uma responsabilidade maior, assim, porque não é só a tua voz, é a tua imagem também que tá ali. Então, você tem uma responsabilidade muito grande com o ouvinte e com aquela informação que você tá passando, né? E hoje, pelo menos que eu vejo no jornalismo, o jornalismo já não permite tanta barrigada, né? Antigamente, as pessoas erravam, falavam, a gente errou. Hoje de manhã foi uma situação dessa, assim, eu tinha uma informação concreta do que tinha acontecido num caso policial. E até eu dar essa notícia no ar, eu fiquei ainda com um friozinho na barriga ainda. Por mais que eu confiasse na fonte que tinha me passado, você fica com um frio na barriga, você é a primeira pessoa que vai falar aquilo, né? E quando eu falei e logo depois, quando a gente foi na coletiva e acabou se concretizando o que tinha acontecido, deu um alívio assim de realmente, pô, eu trouxe pro ouvinte realmente o que aconteceu, não só na questão de dar em primeira mão, mas trazer com responsabilidade. responsabilidade, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, é trazer a notícia, com tentar ao máximo a imparcialidade, mas trazê-la com muita responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental hoje.
Né, dentro do rádio e TV, você que trabalha nos dois, você acha que algum dos dois tem uma credibilidade maior quanto a isso, de passar informação?
Não, eu acho que os dois têm uma responsabilidade igual. Assim, como eu falei, o rádio hoje ele é imagem também, né? É. E TV ela é rede social. Então, você tem a tua responsabilidade nos dois. Eu acho que não dá para diminuir ou aumentar a responsabilidade de um para outro, sabe? Eu acho que os dois são grandes veículos de comunicação. Os dois são formas de atingir públicos diferentes. Então, a mesma responsabilidade que você tem para a classe A ou B da televisão, por exemplo, você tem com a C, com a D, com a E do rádio. Ou vice-versa, né? A CBN tem um outro tipo de público, então depende da informação. Mas eu acho que não, eu acho que a responsabilidade dos dois é igual. Independente do horário que está indo para o ar, a responsabilidade de trazer informação, ela é igual para os dois. Até porque hoje a gente tem que combater muita informação falsa. Uhum. Então você tem que trazer tanto na rádio quanto na TV, independente do horário, a credibilidade. Eu acho que o veículo de comunicação, independente se seja rádio, TV, se seja portal na internet, tem que ter credibilidade. Então eu não diminuiria nenhum dos dois, assim. Eu acho que os dois têm a sua responsabilidade, tem a sua função dentro do jornalismo.
Uhum. E falando um pouquinho ainda do seu TCC que você fez de web rádio, como funciona uma web rádio, digamos assim? O que uma pessoa precisaria ter? O que ela teria que fazer se ela quisesse começar uma web rádio?
Bom, para começar hoje, eu acho que a primeira coisa é ter vontade de fazer, sabe? Você, lógico, você vai ter que comprar alguns equipamentos, vai ter que assinar algumas plataformas, mas enfim, hoje com um microfone, com um notebook, você faz uma web rádio.
Uhum.
Se você tiver ali consciência do que você vai falar, você coloca a tua rádio de web no ar, hospeda em algum lugar, pelo menos para fazer podcasts hoje, né? Podcasts de hoje também é uma maneira muito legal de informação, né? De conteúdos.
Sim.
Diferenciados, porque nem sempre o veículo de comunicação que você está assistindo, você vai ter a notícia que você quer o tempo inteiro. Podcasts hoje surgem como uma alternativa também, web rádio surge como uma alternativa. Uma web rádio hoje que fale de rock anos 90, por exemplo, é um nicho específico, mas a pessoa que ela quer saber sobre aquilo, ela tem ali um canal que ela pode ter ali o horário que ela quiser e quando ela quiser.
Então, muitos jornais grandes, eles estão apostando nisso.
Eles apostam
podcast,
nisso.
Né?
Tem hoje...
Faz.
Hoje, se você vê os grandes portais, eles já têm os canais de podcast deles para que você possa, enfim, ter aquela notícia do jeito que você quer, da opinião que você acha que você deve ter. A rádio web hoje te permite opinar muito mais, mas claro, a gente também não pode ser especialista em alguma coisa, né? Não ser que sejamos mesmo que tenhamos estudado para isso. Mas eu acho que você pode ter nichos, você tem os nichos, rádio web surgiu para isso, creio eu, não para você fazer uma programação diferenciada. Você tem um programa de esporte à tarde, tem um programa de política de manhã, uhum. Isso você já tem nas rádios tradicionais. Se você quer ter uma rádio web, eu acho que você tem que procurar um nicho, o que você gosta de fazer, o que você acha que você tem perfil para fazer e toca o barco. Como eu falei, é um notebook hoje, uma internet, um microfone, você faz uma rádio web e conversa com pessoas do mundo inteiro, né? Essa é uma grande vantagem e é um nicho que eu acho que é muito interessante. Tanto que eu escolhi isso para fazer meu TCC e eu acho que você tem uma abrangência muito maior assim hoje pela web.
Uhum. E para quem deseja trabalhar como radialista, você dá algum conselho para quem quiser...
Poxa vida.
Seguir?
Eu acho que o maior conselho é você ter persistência, sabe? Antes de eu entrar na Rádio CBN, eu brinco com todo mundo lá hoje, eu levei 3 negativas. Eu fiquei algum tempo, alguns anos, tentando entrar na Rádio CBN. Sempre foi um desejo meu e eu acho que isso surgiu justamente de quando eu era menor aprendiz. Mas eu tive sempre um gostinho especial, assim, por conseguir trabalhar na CBN. Posso me sentir realizado nesse sentido? Posso. Eu acho que eu trabalho num veículo de comunicação que eu gosto.
Uhum.
E que tem uma certa credibilidade, tem uma audiência fiel. Mas se eu posso dar uma dica, assim, tenha persistência. Não, e não dá para você desperdiçar, por exemplo, um rádio laboratório na universidade, sabe? Eu até brinquei com o Mauri, que eu acho que na minha época tinha um pouco menos do que tem hoje. Mas hoje, justamente com essas rádios web, eu acho que até meu TCC ele serviu para auxiliar um pouco isso pessoal, porque é um outro nicho, é um outro mercado. Se você quer entrar nesse mercado, é difícil? É. Qualquer mercado é, qualquer... Veículo de comunicação é complicado entrar. A gente sabe que as redações diminuíram, o mercado de trabalho reduziu muito. E hoje o repórter, ele não é só repórter, ele é fotógrafo, ele é cinegrafista, ele é apresentador, ele é pauteiro, ele é produtor, que é o que eu faço hoje. Muda também um pouco. Lógico que acaba sendo um pouco extenuante em certo momento, mas você tem que se adaptar. E você tem que entender que o jornalismo mudou, o rádio jornalismo mudou, o jornal televisivo mudou, então você precisa fazer muito isso. Então, é assim, persistência, é vontade.
Sim.
E assim, e se preparar. Eu acho que é quando a oportunidade bate ali na tua porta, não é porque você recebeu três nãos, que foi o que eu recebi, que um dia eu desisti. Eu acho que foi na persistência, até. Tá? Acho que eu ganhei no grito, assim, essa oportunidade. E quando você entra, você tem uma responsabilidade muito maior. Porque você sabe que tem profissionais no mercado hoje, e eu vejo profissionais que foram referência para mim, que hoje não estão ali no veículo de comunicação.
Uhum.
Lógico, estão em outras áreas, estão em assessorias, enfim, estão em outras áreas, mas são pessoas que foram referência para mim que não, e estão fora desse mercado hoje. E que eu tenho certeza que algumas delas queriam ainda estar lá dentro do rádio, por exemplo, ou dentro da TV. Então, eu acho que tem essa situação de persistência, você entender que tem muita gente boa no mercado, não é uma questão de concorrência. É uma situação de que você tem que dar o teu melhor todos os dias. Não importa o que você está fazendo. Não importa
Exatamente. Se
você hoje é estagiário numa rádio e talvez você não fique lá depois que teu período acabar. Mas aquilo ali tem que ter te dado algum ensinamento, alguma vivência, né? Eu pequei muito, porque eu não tive muito estágio na área na época. Então, e eu sempre trabalhei numa empresa privada. Então, para eu entrar no Rádio News foi ainda mais difícil. Eu não tinha materiais para eu disponibilizar para as emissoras para dizer, ó, fui eu que fiz.
Uhum.
Não tinha muito isso. Eu tinha materiais específicos que eu mandava, mas muito também isso valeu pela vontade que eu tinha de voltar para o Rádio News. E lógico que só vontade não ganha mercado, né? Mas eu acho que já é um grande passo. Eu acho que você aprender dentro da universidade, você produzir muito, né? Eu até agora, recentemente, eu vou fazer a banca lá do Sangue Novo
acho
que
é
a Rádio Documentário, se eu não me engano.
Uhum.
Eu não lembro, Web Documentário. Em uma dessas áreas eu sei que eu tô, que eu fui chamado para fazer a avaliação dos trabalhos. Então é isso, é esse momento que a gente vive e são esses trabalhos que vão te dar lá na frente uma oportunidade, sabe? Lógico que se você tiver alguém que indique, sempre vai ser uma boa opção.
Tal do quem?
Mas eu nunca tive, então, enfim, não dá para você dizer que não, só entra lá quem é indicado. Não é verdade, eu posso ser prova disso, eu entrei na persistência mesmo, foram alguns anos tentando, até que falaram, vem aqui pela persistência, vem aqui, fale o que você sabe, e eu fui lá, falei, deu certo e eu tô lá até hoje.
Bacana. Falando disso, a gente comentou um pouquinho sobre rádio tradicional e a web rádio. Hoje de manhã a gente teve uma conversa aqui com o nosso professor Otacílio Vaz, né? Falando um pouquinho
grande
da trajetória.
Tata.
Grande Tatá. Falando da trajetória do rádio, né? Que ele teve a sua época de ouro, daí nos anos 60 e 70 caiu, daí voltou. Você acredita que a gente está passando por algum momento de transformação assim, que a web vá tomar conta e que a forma tradicional FM e AM ela vai ficar um pouco mais de lado, digamos assim, ou tem espaço para todo mundo?
Eu lembro de uma frase que o Tatá falou numa das aulas que a gente teve com ele. Que ele falou na época, não lembro agora o ano, mas ele falou assim, a gente está no meio do olho do furacão. A gente está passando por uma transformação que as pessoas daqui 2 anos não vão lembrar disso e as pessoas que passaram, que não fizeram isso lá atrás e não vão se aperfeiçoar nisso daqui para frente vão acabar perdendo um pouco o espaço. E ele falou isso, a gente tá exatamente no olho do furacão, que foi justamente quando ficou mais forte o WhatsApp, uhum. Facebook, e daí depois acabaram surgindo as outras redes sociais, o Twitter veio também. Então ele falou, a gente tá nesse olho do furacão. Eu tenho quase certeza que o tradicional ele não vai acabar, mas é claro que ele vai se reformular ao longo do tempo, com o passar dos anos, ele vai tentando chegar no um pouco mais perto ali do telespectador, uhum. ou do ouvinte. Mas eu não acho que vá substituir. Eu acho que
até
vem
porque,
agregar.
Como a gente comentou, por uma questão social, né? As ondas de transmissão, elas chegam
Exatamente.
Muito mais longe do que... É muito mais fácil você achar alguém ouvindo um rádio tradicional do que alguém
e você
ouvindo
não,
por internet, porque
pelo menos por enquanto ali dentro do carro, você vai continuar acompanhando o rádio. O rádio tradicional, ele é o companheiro ali do motorista, do passageiro, todas as manhãs. Não sei se lá na frente a internet vai ser capaz de ficar no veículo o tempo inteiro e não oscilar sinal, por exemplo.
Sim.
Não sei se isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Aí pode ser uma alternativa. Mas eu acho que o rádio, especificamente o rádio tradicional, ele vai manter. Lógico que algumas emissoras acabaram mudando e tal, mas eu acho que ele vai continuar. E a televisão é a mesma coisa. Eu acho que mesmo que você tenha o streaming hoje de outras plataformas para você assistir a tua programação, ainda vai existir quem queira assistir o tradicional, quem
Sim.
vai ter a TV aberta. E não falando só de classe social, mas acho que qualquer pessoa gosta, pelo menos, de assistir um telejornal, por exemplo. Acho que todo mundo gosta um pouquinho, nem que seja para deixar ali enquanto estou fazendo o almoço, eu vou deixar passando, estou fazendo a janta, eu vou deixar passando. Mas você fica antenado. De certa forma, no outro dia você quer comentar com um colega teu o que aconteceu no outro dia. E isso não só com jornalistas, mas com engenheiros que acabam sabendo de alguma situação que aconteceu no meio uhum. deles, com arquitetos, enfim, sempre vai ter notícia para essas pessoas. E essas notícias, eu acho que o veículo tradicional, hoje ele consegue ser mais ativo dele estar ao vivo ali no ato. Ele não precisa, por exemplo, esperar o telejornal do meio-dia entrar. Uhum. Hoje já tem blocos no meio da manhã que você faz ao vivo ali e acaba chamando a pessoa para assistir mais tarde. Então, eu acho que o telejornal, por exemplo, ou a televisão aberta ou fechada, enfim, a televisão tradicional, ela acabou mudando. E eu acho que isso deu mais campo assim, para o jornalismo. Eu acho que isso é muito legal.
Sim. E fala um pouquinho da sua rotina lá na CBN pra gente. Como que funciona? Você chega lá, você faz pauta, vê o que é notícia
rotina
e tal.
É uma loucura. Eu acabo...
Disso do hard.
Como eu chego muito cedo, eu sou um dos primeiros a chegar na rádio da manhã, então eu já começo a apurar tudo o que aconteceu durante a madrugada, né? Se teve alguma coisa mais grave ou não. E desde cedo eu vou pra rua.
Uhum.
E eu sempre falei, eu falei até pro Guilherme Carvalho aqui, que hoje ele é coordenador, mas ele uhum. era meu professor. E ele falou assim, o que você quer ser? Eu falei, cara, minha estrada é na rua. Eu gosto de estar na rua, não me vejo apresentando.
Acho que muita gente que faz jornalismo quer estar na rua,
e
né?
Rua você está perto das pessoas, rua você está perto da comunidade sabendo,
Sim.
vivenciando o que ela está passando. Tem várias situações de alagamentos que eu fiz na SIC, que eu fiz em Almirante Tamandaré, que são coisas que me marcaram muito, assim. Mas por quê? Porque eu estava na rua, senti na pele o que aquelas pessoas estavam sentindo, sabe? Nunca passei por isso na minha vida pessoal, assim. Mas pude sentir profissionalmente o que aquelas pessoas estavam passando. De você... Uma chuva durante a noite fazer você perder tudo, sabe? No outro uhum. dia você tem que recomeçar tudo de novo. E aquelas pessoas não podendo chorar em nenhum momento, sabe? Levanta a cabeça, vamos pra frente, a gente vai conseguir tudo de novo e reconquistar tudo de novo. Eu acho que isso é uma vivência que quem tá numa redação, e hoje eu trabalho numa redação, a gente não tem. E quando eu tô na rua, eu me sinto realizado, assim. Que eu tô perto das pessoas, eu tô conversando com as pessoas.
Uhum.
Então, a minha rotina é... Vou pra rua de manhã... E trago notícia para tarde. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa ali na redação, produzir na redação, apresento o esporte da redação, né? Não tem como apresentar ele da rua. Mas a minha vivência hoje é produzir de manhã, vou para a rua, vou entrevistar as pessoas, vou para coletivas ou para assuntos específicos que a gente seja pautado de manhã. E o que eu gosto nisso é que não é uma rotina, sabe? Todo dia é um assunto novo, é uma coisa diferente. Por mais que no outro dia você vá repercutir o que aconteceu no dia anterior, você vai ter alguma novidade para contar.
Uhum.
Então, eu acho que o jornalismo, ele é fantástico por causa disso. Porque eu fiz administração antes de eu ser jornalista.
Nossa.
E eu trabalhava numa corretora de seguros da minha família. Assim, eu falei, gente, pô, um saco ficar aqui dentro, né? Então, eu vou fazer o que eu gosto e fui fazer jornalismo. E desde então... Eu até brinco que meus primos estão ganhando dinheiro, eu tô na rua trabalhando, né? Então, e é isso que eu gosto. Mas eu gosto do que eu faço e eu gosto de estar na rua. Você tem uma paixão que eu tenho, é estar na rua todos os dias, faça chuva, faça sol, caia granizo, que é igual a gente fez nos últimos dias.
Nossa, semana passada, né, aquela chuva mesmo.
Mas tô lá contando essa história, sabe? Contando a vivência das pessoas que perderam alguma coisa, pessoas que por sorte não perderam, pessoas que, enfim, registraram aquela situação, tiveram um pânico naquele momento, porque... Não é tão comum aquelas pedras daquele tamanho caírem na rua de Curitiba, assim. Então, eu acho que eu gosto de fazer isso. Eu gosto de contar a história das pessoas e me sentir na pele delas, sabe? Eu trabalho muito com jornalismo policial, por uhum. exemplo. Então, a gente vê situações que são realmente ruins, assim. Mas que você pode ter um pouquinho de sentimento, né? Você pode mostrar compaixão por aquelas pessoas. A partir do momento que você, na tua profissão, você não tem paixão, ou você não tem compaixão ou empatia por aquela pessoa que está passando por uma necessidade, eu acho que daí a gente perdeu a nossa sensibilidade, a gente não deve mais fazer isso, sabe? Então,
Sim.
enquanto estiver pulsando em mim a vontade de ver nas pessoas, me fazer parte daquela comunidade ali, eu acho que eu que eu vou continuar nisso por muito tempo.
Isso que é ser jornalista, né? Levar a informação da forma mais humana possível, né? Para as pessoas. William, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Por ter vindo aqui com a gente,
né?
Já agradeci no início, agradeço agora de novo, porque é muito bom poder trazer gente aqui que conta um pouquinho da sua rotina e pode inspirar, né? Com certeza você é inspiração para muita gente que está aqui no Inter hoje, que saiu, né? Que está ouvindo agora em todos os cantos aqui do país, né? Nos polos, quem quer ser jornalista ou radialista, né? Deve ter ouvido essa
teve
história.
Teve muita gente, e até é legal isso, né? Porque teve muita gente de fora, assim, de outros estados, que acabaram me adicionando nas redes sociais. Uhum. Depois, você fez na Uninter, o que você acha? Eu falei, cara, mete a cabeça e vai. Eu acho que qualquer universidade, mas principalmente a Uninter, te dá um espaço muito grande para você produzir, né? Você pode criar as coisas. E isso me ajudou muito, assim. Então eu falo, mete a cabeça, mas lembre-se, não é só a universidade que vai formar você, Sim. mas é o que você quer fazer. Se você quer fazer isso, vai fundo. Não tem por que você desistir ou alguém falar que você não deve fazer. Ou falar assim, ah, jornalista vai ficar pobre para sempre. Eu acho que eu vou ficar pobre, mas e daí? É o que eu gosto de fazer, sabe? Se você estiver realizado com o que você está fazendo, eu acho que vale a pena. E é sempre muito bom voltar aqui. Eu acho que a Uninter é uma casa para mim, assim. E eu tenho só agradecimentos, assim. Sempre falei isso. Que eu tenho muitos agradecimentos ao Uninter, porque foi onde eu comecei, né? Foi onde eu dei meus primeiros passos.